Bezat Hashem, Daf Kuf, Chaf, Hei, Tatodosh Ba'abat, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem a todos. Estamos Daf Kuf, Chaf, Dalet Amud Bet, na sétima linha de baixo. Amar Le Ravacha, Barav Le Ravina. Falou Ravacha, filho de Rav, para Ravina. Ikla Ameimar Le Atril, Vedarish. Ameimar veio até a nossa região e ele explicou Bechor no Tempishnaim, Bemil Ve Avalo Beribit. Voltando ao assunto do primogênito. Vimos já que a pessoa que falece e tem um filho primogênito, ele deixa de herança para o primogênito duas porções. O primogênito recebe o dobro do que o herdeiro comum recebe. E vimos mais que o primogênito, o Behor, só recebe porção dupla de algo que o falecido tinha posse ou tinha hazaká, tinha domínio na hora do falecimento dele. Vamos ver exemplos disso. Eu disse a Meimar, o que acontece se um credor emprestou dinheiro a um devedor e faleceu sem cobrar a dívida? Vem o devedor pagar para os herdeiros. Fala, Meimar, que numa situação que o credor emprestou em troca de juros, por exemplo, ele emprestou para um goi cobrando juros, vem o goi pagar para os herdeiros, o Behor recebe porção dupla do valor do empréstimo, mas não dos juros. Dos juros é considerado algo novo. O devedor, no caso o goi, ele vai acrescentar os juros que ele não tinha recebido do credor. Então é algo novo que se acrescentou na hora do pagamento. Então não é considerado que o credor, quando faleceu, tinha domínio desses juros, porque nunca emprestou esses juros ao devedor, é algo que o devedor acrescentou. Já com relação ao valor do empréstimo, fala Meimar, é sim considerado que o credor tinha domínio desse dinheiro do empréstimo que ele emprestou e recebeu de volta, no caso os herdeiros receberam. É sim considerado que o credor tinha domínio do valor do empréstimo na hora do falecimento dele. Então o Behor recebe porção dupla do valor do empréstimo, mas não dos juros, diz a Meimar. Amarlei, falou Ravina para Ravacha Barav, Nardai Letamayo, a Meimar Benessa de Nardia. E sustenta como os outros sábios de Nardia, como Rav Nachum, que a gente vê na sequência. Dama Rabba, disse Rabba, Gavu Karka Yeshlo, Gavu Maot Enlo. Rav Nachum Anamar, Gavu Maot Yeshlo, Gavu Karka Enlo. Então, Rabba e Rav Nachum se referem a esse caso. E Rabba e Rav Nachum discutem. Você fala a Rabba que, digamos que o credor emprestou dinheiro e faleceu sem cobrar a dívida, vem o devedor pagar. Se o devedor pagou com um imóvel, então o Behor tem porção dupla. Ele recebe sim o dobro do que um herdeiro comum. Mas se o devedor pagou em dinheiro, o Behor não recebe porção dupla, recebe porção simples. E Rav Nachum fala justamente o oposto. Se o devedor pagou em dinheiro, o Behor recebe porção dupla. Se o devedor pagou em terra, então não. Então, vamos entender melhor os motivos na sequência, mas sustenta Rabba que quando o credor empresta dinheiro ao devedor e o credor falece e o devedor paga em terra, é sim considerado que o credor tinha certo domínio, certa hazaká dessa terra do devedor, porque existe a lei do Shabud Nehassim. Se o credor emprestou dinheiro ao devedor e esse empréstimo foi documentado, tem um documento que relata esse empréstimo, o Milvei Bestar. Então, como a gente sabe, existe o Sheabud Nehassim, esse é um compromisso que se recai sobre os imóveis do devedor. Tanto que, se o devedor ele não tem dinheiro para pagar a dívida, na data de pagamento, o credor pode pegar terras que o devedor vendeu. O devedor vendeu a terra para um comprador e o devedor não tem dinheiro para pagar na data de pagamento. O credor pode tirar essa terra desse comprador. Esse é um compromisso, um sheabud que se recai sobre os imóveis do devedor. Portanto, Faraba que é assim considerado que o credor tinha certo domínio sobre esses imóveis do devedor por causa desse compromisso. Então, quando o devedor paga para os herdeiros esse imóvel, é considerado que o credor tinha esse domínio na hora do falecimento e o Behor recebe porção dupla desse imóvel que o devedor pagou, pagando o empréstimo que ele devia ao falecido. Mas, fala Rabba, que se o devedor pagou em dinheiro, aí o Behor não recebe porção dupla. porque não existe um compromisso que se recai sobre o dinheiro do devedor. Se o credor emprestou dinheiro ao devedor e o devedor gastou o dinheiro todo e não tem dinheiro para pagar a dívida, o credor não tem como ir para aqueles que receberam esse dinheiro do devedor. Não existe um shibud nechassim sobre o dinheiro do devedor, só sobre os imóveis. Do Faraba, que o credor não tinha domínio sobre esse dinheiro que o devedor pagou aos herdeiros. Sendo assim, o Behor não recebe porção dupla. Assim fala que se o devedor pagou em terra, o Behor recebe porção dupla. Se o devedor pagou em dinheiro, então não. Por causa dessa lei do Shabud Nechassim, do compromisso que se recai sobre os imóveis, mas não sobre o dinheiro do devedor. O Abraham falou justamente o oposto. O Abraham diz que se o devedor pagou em dinheiro, o Behor sim recebe porção dupla. Se o devedor pagou em terras, então não. Então, aparentemente, o motivo de Rav Nachman é que quando o credor empresta dinheiro ao devedor e o credor falece e o devedor paga em dinheiro aos herdeiros, mesmo que ele pagou outro dinheiro, outras notas, não faz diferença. Fala, não, é como se esse dinheiro nunca saiu da posse desse credor. O dinheiro foi emprestado, foi devolvido, é considerado que o credor nem chegou a emprestar, porque ele emprestou dinheiro e os herdeiros receberam o dinheiro, então é considerado que esse dinheiro estava na posse do credor na hora do falecimento, ou na hazaká dele, no domínio dele. Quando ele falece, o Behor recebe sim porção dupla. Mas, se o devedor pagou em terra, o credor não emprestou terra, o credor emprestou dinheiro, e o devedor pagou em terra algo novo, algo diferente. Então, fala Nachman, o Behor não recebe porção dupla dessa terra, porque o credor nunca tinha essa terra. Com relação ao dinheiro, ele emprestou dinheiro, e o devedor pagou em dinheiro. Então, é praticamente o mesmo dinheiro, fala Nachman, é considerado que o credor tinha domínio sobre esse dinheiro, como se nem tivesse emprestado, e o Behor recebe porção dupla do dinheiro que o devedor pagou. Mas se o devedor pagou em terra, é algo diferente, algo novo, que o credor nunca tinha, essa terra. Então, nesse caso, o Behor não recebe porção dupla. Esse é o debate de Rav e Nachman. Então, disse Ravina, que Rav Nachman vai como a Meima, os dois são da cidade de Nárnia, e os dois dizem que se o devedor paga em dinheiro, o primogênito recebe sim porção dupla. Amale Abai de Rabba, falou Abai para Rabba. Ele dá caixa, Rav Nachman caixa. Eu tenho perguntas para a sua opinião e perguntas para a opinião de Rav Nachman. Assim diz Abai para Rabba. Ele dá caixa, quais são as perguntas de Abai para a opinião de Rabba? Começamos com o Raf em cima. Mas na Maot, de lo. De lav hanemaot shava kavon. Karkanami lav hakarka shava kavon. Fala Abai para Rabba. Por que você diz que se o devedor paga em dinheiro aos herdeiros, o Behor não recebe porção dupla, não recebe o Pishnai? Por quê? Porque você diz que esse dinheiro não foi herdado do pai deles. O credor não tinha esse dinheiro e deixou de herança para os herdeiros dele. Então o Behor não recebe porção dupla disso. E fala Abai, a mesma coisa deveria acontecer se o devedor pagou em terra. O credor não tinha essa terra na hora do falecimento, então o Behor não deveria receber porção dupla. Mesmo que Rabba disse ali no Shibu Nechassim, fala Abai, o credor emprestou dinheiro ao devedor. Existe esse compromisso que se recai sobre os imóveis do devedor. Mas o devedor não tem obrigação de pagar com esse imóvel, ele podia pagar em dinheiro. Se ele não tem dinheiro, ele podia vender o imóvel e pagar em dinheiro. Então fala Abai para Rabba, quando o credor empresta dinheiro e falece, o devedor paga em dinheiro, você diz que o Behor não recebe porção dupla. Porque o credor não tinha nenhum domínio sobre esse dinheiro, não tem nenhum compromisso sobre esse dinheiro. Porém, fala Abai, a mesma coisa no caso do imóvel. Ou seja, existe esse compromisso que o credor tem sobre os imóveis do devedor. Mas o devedor não tinha obrigação de pagar com esse imóvel, ele podia ele mesmo vender o imóvel e pagar em dinheiro. Então o credor não tinha nenhum domínio, nenhuma razaká sobre esse imóvel que o devedor pagou aos herdeiros. Então fala Abai para Rabba, o Behor não deveria receber porção dupla. O credor não tinha domínio sobre isso, então o Behor deveria receber porção comum. Viod, outra pergunta. Mistaber Tama, de Bemarava, de Ikadim Safta, Vezav, Nasvinas Vini. Fala Abai para Rabba de algo que Rabba próprio disse. Vamos ver na sequência esse caso da Safta, esse caso da avó. Em resumo, a situação é que uma mulher casada deveria receber a herança da bisavó dela. E a situação é que essa mulher casada faleceu e o marido herdou o patrimônio dela. O marido herda o que a mulher tem na hora do falecimento, como a gente já viu. Agora, depois, a bisavó faleceu. Então, o marido quis receber essa herança da bisavó da esposa. Falaram um sábio da terra de Israel que não. E explicou o Rabo o motivo. Como a gente vê melhor na sequência desse caso. Que essa avó, ou bisavó, ela poderia ter se desfeito desse patrimônio. Podia ter vendido os imóveis, gastado dinheiro. Então, uma vez que a lei é que o marido só herda o que a esposa tem em posse ou razaká na hora do falecimento dela, a esposa não tinha domínio sobre o patrimônio da bisavó dela, a bisavó poderia gastar tudo. Então, é algo designado a essa bisneta. Mas a bisneta não tinha nenhum domínio sobre isso. Por isso o marido não recebe isso de herança. Então vamos entender melhor isso na sequência do DAF. Mas fala Abaia para Rabba, é a mesma coisa no caso de antes, no caso do credor. O credor emprestou dinheiro ao devedor. O devedor poderia ter se desfeito desse imóvel, vendido o imóvel e pagado em dinheiro. Então por que Rabba disse que é considerado que o credor tinha domínio, era murzak, nessa terra do devedor? É o mesmo raciocínio que no caso da Safta. A Safta poderia ter vendido o patrimônio, gastado o dinheiro. O devedor também poderia ter vendido esse imóvel. Então, o credor não tinha nenhum domínio sobre esse imóvel na hora do falecimento dele, então o Bechor não deveria receber porção dupla. Essas são as duas perguntas que a Abaye tem para a opinião de Rabba. De Rav Nachman Kasha, a Abaye tem duas perguntas para o que disse Rav Nachman também. Mais na carca de Lo, de lava carca shava kavon, maot nami lav ani maot shava kavon. O que disse Rav Nachman? Que se o devedor paga com uma terra, a terra é algo novo. O credor emprestou dinheiro e faleceu, o devedor pagou com uma terra, algo que o credor nunca teve, essa terra. Então o Bechor não recebe porção dupla. Fala Abaye, a mesma coisa se o devedor paga em dinheiro. O credor emprestou dinheiro ao devedor. O devedor não tem a obrigação de devolver essas mesmas notas de volta ao credor. Obviamente, ele pode devolver outras notas. Então, essas notas que o devedor pagou aos herdeiros é algo diferente. O Bechor não deveria receber porção dupla. Outra pergunta fala vai para Rav Nachman. Amar Rav Nachman, amar Rav Baravua, disse o próprio Rav Nachman, o nome de Rav Baravua. E Tomim chegava o carca de Rovat Avien, Balchov Roser de Govemen. Falou Rav Nachman, o nome de Rav Baravua, o seguinte caso. Vamos que Reuven, ele emprestou dinheiro a Shimon. Então, Reuven é o credor de Shimon. E Reuven pegou emprestado dinheiro de Avraham. Então, Avraham é o credor de Reuven. E Reuven é o credor de Shimon. Reuven faleceu. Veio Shimon pagar o empréstimo. Ele foi pagar pelos filhos de Reuven. E Shimon deu uma terra pagando esse empréstimo. Falou Nachman que o credor de Reuven, Avraham, pode vir tirar essa terra dos herdeiros. Ele pode vir e falar, olha, Reuven devia dinheiro para mim. Aqui está o documento. Eu vou ficar com essa terra que vocês receberam de Shimon. Ele tem esse direito. Tu explica aqui o Rashbam, o que quis dizer Abaye, que somente se Reuven tinha domínio dessa terra de Shimon na hora do falecimento dele, ele era murzak disso, isso dá direito a Avraham de cobrar dessa terra. Então Reuven faleceu, é considerado que Reuven tinha domínio, conforme Rav Nachman, dessa terra de Shimon. Depois quando Shimon pagou para os herdeiros de Reuven, essa terra estava na Hazaká de Reuven, na hora do falecimento dele, então Avraham pode tirar essa terra dos herdeiros de Reuven. Avraham pode dizer, essa terra se compromissou a mim, porque essa terra estava no domínio de Reuven, e Reuven me devia dinheiro. Reuven faleceu, a terra passou para vocês, então agora Avraham vai ficar com essa terra, ele tem esse direito? Então pergunta vai para Avraham, a mesma coisa no caso de antes. O credor emprestou dinheiro ao devedor, e o devedor pagou para os herdeiros com uma terra. O futuro de Avraham deveria ser que o credor tem domínio dessa terra na hora do falecimento dele, como no caso de Avraham, Reuven e Shimon. Então, se ele tem o domínio, quando ele falece, o Bechor deveria receber porção dupla. E disse Avraham que não. Avraham disse que se o devedor paga com uma terra, o Bechor não recebe porção dupla. Então são duas perguntas para Rabba, duas perguntas para Rav Nachman. Amar lei, falou Rabba para Abai. Lorid de Kasha, velo Rav Nachman Kasha. As perguntas não são difíceis nem para mim, nem para Rav Nachman. Taba de Bremarava Kamrina, velan los firalan. Falou Rabba para Abai que Rabba e Rav Nachman não estão dizendo a opinião deles quando diferenciam entre terra e entre dinheiro. Eles estão vindo explicar a opinião dos sábios da terra de Israel. Vimos no shiur anterior esse debate. Shmuel diz que quando o credor empresta dinheiro ao devedor e falece, o devedor vem pagar para os herdeiros, o Behor nunca recebe porção dupla desse dinheiro, ou de terras, não faz diferença. Conforme Shmuel, o credor não tem domínio sobre o dinheiro do devedor. O devedor veio pagar o dinheiro aos herdeiros, é algo designado ao credor. Era Ui, mas não é Murzak. O credor não tinha domínio, então o Behor não recebe porção dupla desse dinheiro que o devedor pagou aos herdeiros. Assim diz Shmuel. Os sábios da terra de Israel discutiram com Shmuel, disseram que o Behor sim recebe porção dupla desse empréstimo que o devedor pagou aos herdeiros depois do falecimento do credor. Rabba e Rav Nachman vieram explicar a opinião dos sábios da terra de Israel, diferenciando cada um conforme a sua opinião na forma de pagamento, se o devedor pagou com imóvel ou com dinheiro. Mas fala Rabba que ele e Rav Nachman não sustentam como o sábio da terra de Israel. Então, o que Abai está perguntando, contradições do que disse Rabba aqui, o caso da Safta, ou que disse aqui o caso de Avram e Ovelha de Shimon, o caso que a gente acabou de ver, não é difícil essa pergunta, porque Rabba e Rav Nachman não sustentam como o sábio da terra de Israel. Sustenta como Shmuel, que o Behor não recebe porção dupla do empréstimo. Isso que perguntou a Bartman, que não faz sentido dizer como Rabbi Rav Nachman. Fala, Rabbi, não é difícil para nós, porque essa é a opinião do sábio da terra de Israel, mas nós concordamos com você, Abai. Pergunta para mais Safta, qual é exatamente esse caso da Safta, da avó? Da Uda Amalu, viramos a página. Ixai le Safta, o batra le artai, havia lebrata da avalesiva. Digamos, Reuven, ele disse que depois do falecimento dele, ele quer que a avó dele receba o patrimônio dele, receba a herança. E depois que a avó falecer, ele quer que a filha dele receba esse patrimônio. Então a vontade de Reuven é que depois que ele faleça, a avó dele receba o patrimônio. E depois que a avó faleça, aí a filha dele receba o patrimônio. Ele tinha uma filha única. Essa filha, vamos chamar ela de Rivka, era casada com Shimon. Então, Shiva Bechai Baala, o Bechai Safta. O que aconteceu foi que Reuven faleceu. A avó, a Safta, herdou o patrimônio de Reuven. E Rivka faleceu antes da própria bisavó dela. Então, ela faleceu. Shimon herdou o que ela tinha na hora do falecimento. E depois, a Safta faleceu. Depois que a Safta faleceu, Shimon veio querer receber essa herança. Shimon disse que se a esposa dele, Rivka, estivesse viva, ela receberia isso. Ela faleceu. Então agora ele é o herdeiro dela. Então ele quer receber essa herança da Safta. Amar Avuna, Learte, Afiro, Learte, Learte. Fala Avuna que o marido tem razão. Reuven disse que quando ele falece, a Safta vai herdar. Depois que a Safta falece, a filha dele vai herdar e ficar. A filha faleceu. E depois a Safta faleceu. Fala Ravuna, o marido herda o que a esposa herdaria. Quando Reuven quis dar essa herança depois que a Safta falecer a Rivka, tem a intenção de dizer a herança é de Rivka, e se ela falecer, o herdeiro dela herda. Então, fala Ravuna, o marido herda. Viravanan amar, learte virou learte arte. Fala Varan que não. A vontade de Reuven era, assim que se avalia, é que quando ele falece, a Safta vai herdar o patrimônio. Depois que a Safta falece, se Rivka está viva, ela herda. Mas se Rivka faleceu, o marido dela não vai herdar. Fala Varan, quem vai herdar são os herdeiros da Safta. Então, numa situação dessas que Rivka faleceu antes da bisavó, antes da Safta, e depois a Safta faleceu, então se a Safta tem um filho, esse filho herda, não o marido de Rivka. Assim fala Ravanan. Shalchum itam mandaram avisar da terra de Israel. A lei é como Rav Anan. O marido de Ifká não vai dar herança da bisavó da esposa dele, mas por outro motivo, não pelo motivo de Rav Anan. O que significa isso? A lei é como Rav Anan, que o marido de Ifká não vai herdar. Velá mitale pare por um outro motivo. De Rav Anan savar afagav de ava lebra lebrati lo yaret. Peloi. Fala um sábio da Terra de Israel. Conforme Rav Anan, o que Reuven quis dizer é que se a Rivka, a filha dele, está viva na hora que a Safta falece, ela vai receber. Se ela já faleceu, então nenhum herdeiro dela vai receber. Se Rivka faleceu antes da Safta, depois a Safta falece, os herdeiros da Safta, da avó, vão herdar isso. Então fala o sábio da Terra de Israel, conforme Rav Anan, mesmo que Rivka falecer, deixou um filho, esse filho não vai herdar o patrimônio da Safta. Quem vai herdar são os herdeiros da própria Safta. Fala sobre a tradição que não, Veloi. Fala um sábio da tradição, com certeza. Se Reuven falece, a Safta herda o patrimônio dele. Rivka falece e deixa um filho. Depois a Safta falece, com certeza o filho de Rivka recebe essa herança. Não o marido. O Bala Yotama de Loyer, Mishundava Leraui, Vena Bala Tambaroi, Kibamuzak. Falaram os sábios da terra de Israel. O marido de Rivka não herda, porque Rivka não tinha domínio, não tinha nenhuma casacá, nem posse do que pertencia a Safta, a bisavó dela. Então a regra é que o marido só recebe herança do que pertence à esposa na hora do falecimento, então, o que a esposa tinha casacá, tinha domínio. A esposa, a Rivka, não tinha nenhum domínio sobre o patrimônio da Safta. Então falaram os sábios da casa de Israel que o marido não recebe essa herança. Porém, o filho sim, o filho de Rivka herda o que a mãe tinha na hora do falecimento, se ela faleceu sem marido, e algo que estava designado a ela, o marido não recebe. Como a gente acabou de mencionar, o filho recebe. Então, a Safta herdou o patrimônio de Reuven, Rivka faleceu. Depois a Safta falece. Se Rivka deixou um filho, o filho de Rivka sim recebe esse patrimônio. Porque se Rivka estivesse vivo, ela receberia, estava designado ela, ela faleceu. O filho entra no lugar dela e recebe a herança da Safta. No caso, ela faleceu sem nenhum filho. Então, o marido seria o herdeiro. O marido não recebe a herança da Safta porque não, estava só designado a Rivka, não estava no domínio de Rivka. Parece de Ravuna diferente. Ravuna disse que o marido sim recebe a herança da Safta. E acabamos de falar que a Rivka, a mulher dele, não tinha nenhum domínio sobre esse patrimônio da Safta. Então a questão é, porque o marido recebe, todos concordam, como a gente viu, faz alguns do Apim, isso aprende de Psukim, que o marido não recebe algo que a esposa não tinha posse ou domínio na hora do falecimento. Então, por que o marido recebe a posse do patrimônio da bisavó da esposa, que faleceu depois do que a esposa? Fama amar a Birazá, disse a Birazá, Dabar se niftav bagdolim, viristem bagtanim. Fala a Birazá de uma forma humilde, que esse ensinamento começou com um grande sábio Ravuna e terminou com um sábio pequeno, ou seja, ele próprio, Rabi Birazá, de forma humilde. Ou seja, Ravuna mencionou a lei e Rabi Birazá vai explicar. Kola omer achareha ki omer meachshav dami. Fala Birazá conforme Ravuna o seguinte. O mecanismo é um pouco mais complexo. Quando Reuven falou que quando ele falece, a Safta vai receber esse patrimônio e depois a filha dele, o que Reuven quis dizer é que depois do falecimento dele, a filha é dona desse patrimônio. O Kinyana Guf, a posse do patrimônio, pertence à filha. Só que o quê? Quem tem o Kinyan Perot, o direito de usufruir, é a Safta. Enquanto a Safta está viva, ela usufrui desse patrimônio. Quando ela falece, o Kinyan Perot vai para onde está o Kinyan Aguf. O direito de usufruir vai para onde está a posse dos bens, vai para a filha. Então, fala Ravuna, como esse raciocínio de Rabi Elazar, quando o Ravuna falece, a posse dos bens passa para a filha dele, Rivka. E a posse do usufruto, que nem a piloto, passa para a Safta. Livka faleceu antes da Safta, mas o marido herdou o que pertence a ela. Ele herdou também esse Kinyanaguf, essa posse dos bens de Reuven. Depois que a Safta falece, o Kinyan Perot, o direito de usufruto, vai onde está a posse dos bens. Está com Shimon, o marido de Livka. Ele herdou da esposa dele isso. Então ele recebe agora o Kinyan Perot, o direito de usufruir. Assim disse Ravuna. E vimos já que Ravanani, os da terra de Israel, discutem com Ravuna. Então falam, Rabba Amaraba, Mistabra, Tama de Bremaraba, Deikadim Safta, Lezavnas, Vines, Vini. Fala Rabba explicando a opinião dos sábios da terra de Israel. Conforme os sábios da terra de Israel, quando Reuven falece, quem recebe a posse dos bens não é a filha dele, não como Ravuna. Quem recebe a Safta. E falando sobre a terra de Israel, não é considerado que Rifká, filha de Reuven, na hora do falecimento dela, tinha domínio sobre esses bens da Safta. Porque a Safta poderia ter vendido os bens, gastado o dinheiro, feito o que ela quisesse com esse dinheiro. Então, Rifká não tem o mínimo domínio sobre isso. Não é a mínima Hazaká, nem muito mais posse. Quando ela falece, o marido dela não herda essa futura herança da Safta. Rifká falece, e depois a Safta falece, o marido não recebe isso. Porque era Ui. Mas ele não recebe algo que estava só designado a ele ficar, a esposa dele, só o que ela tinha domínio ou posse. Amar a papa diz Ravabá, Irihita, qual é a lei final? Ena balotem baroi que vai morsak. A lei final é que o marido só recebe o que pertence à esposa na hora do falecimento, ou o que ela tinha a razaká. Vena bechonotem baroi que vai morsak, também o filho primogênito só recebe porção dupla de algo que o pai tinha domínio na hora do falecimento. E se o credor emprestou dinheiro e faleceu, o devedor vem pagar a dívida para os herdeiros, mesmo se ele paga com terra ou com dinheiro. O Bechor não quer saber porção dupla, com a opinião de Shmuel, que diz que o empréstimo que o credor emprestou ao devedor não torna o credor Murzak com domínio do dinheiro do devedor. Ele não tem domínio sobre isso. Então era Ui. Será Ui? O Bechor não recebe porção dupla. E fala para um caso que a gente não viu até agora. O Mir Vesheimo Parg. Uma outra situação. Digamos que, por exemplo, um pai emprestou ao filho primogênito dele R$60. E o pai faleceu sem cobrar e deixou o filho primogênito como herdeiro e um filho comum como herdeiro também. Então, o pai, na hora do falecimento, tinha direito de cobrar do Bechor R$60. Ele faleceu sem cobrar. Então esse direito passa como herança para os dois filhos. O Bechor recebe parte desse direito e o outro filho recebe parte desse direito. Mas o direito era do pai cobrar do filho Bechor, que pegou a emprestação dos R$60. Então parte do direito de cobrar do Bechor foi recebido pelo próprio Bechor. E parte foi recebida pelo outro filho. Então a Rafa está na dúvida nesse caso. Quanto é que o Bechor tem que pagar ao outro filho? Isso é uma dúvida, se nesse caso é considerado que sim, o pai tinha domínio sobre esses R$60 do filho dele. É filho dele. E vamos ver que o Bechor tem interesse que o pai tenha esse domínio. Se o pai tem domínio desses R$60, quando o pai falece, o Bechor recebe porção dupla desse direito. Se tem dois filhos só, o Bechor e o filho comum, o Bechor recebe 2/3 do direito de cobrar dinheiro de si próprio. Então ele fica com esse dinheiro. Então se vamos considerar, fala a Papa, que o pai tinha domínio desses R$60 do filho Bechor, o filho Bechor recebeu 2/3 do direito de cobrar os R$60 de si próprio, então ele fica com R$40, 2/3 de R$60, e o outro filho só recebe 20. Então nesse caso, o Bechor terá que pagar R$20 ao outro filho. Mas pode ser que, nesse caso, que o pai emprestou para o filho Bechor próprio, pode ser que, como qualquer outro empréstimo, como a gente acabou de mencionar, a opinião de Shmuel, quando o credor empresta dinheiro a um devedor estranho e falece, esse dinheiro que o devedor vai pagar para os herdeiros era Ui, não era do domínio do credor. Então, se vamos dizer a mesma coisa aqui, não faz diferença quem é que deve ao credor, o filho dele Bechor ou um estranho. Então, quando o credor falece sem cobrar os 60, os dois filhos receberam cada um metade do direito de cobrar do Bechor os 60. Então o Bechor fica com 30 e o outro filho recebe 30. Então existe uma dúvida Se o Behor tem que pagar 30, a outro irmão dele ou tem que pagar 20. Então fala, na dúvida, vamos dividir a diferença. Nesse caso, na dúvida se tem que pagar 20 ou 30, a diferença é 10, que ele pague na dúvida 25. Assim fica aparentemente, paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver uma nova Mishnah. Vamos continuar esse assunto e vamos ver uma questão interessante. O pai diz que não quer que o filho Behor receba a porção dupla. Será que o pai tem esse direito? Ou será que não? Vamos usar essa questão com muito mais leve, né? Amém, vem, amém.